Olá pessoal, eu sou a Paula Salotti e o objetivo deste canal é trazer chaves simbólicas para a expansão da consciência. Para saber um pouco mais sobre o meu trabalho, você pode ouvir o episódio inicial deste podcast, CS001. E para entender a dinâmica e os assuntos abordados, o episódio CS002. Vamos ao nosso episódio. Saudações cristalinas! Estamos no YouTube, Paula Salotti e os Amigos Minerais, no Instagram do Portal 1111. Começamos agora mais uma live, Imaginação Ativa e Relaxamento Criativo com o Oráculo das Palavras Sementes num dia pra lá de especial. Fico muito feliz de aqui estar hoje. Sincronicidade, temos aqui. É a matéria do dia, do momento, essa energia sincrônica. Gente, que olhem que coisa maravilhosa. Hoje, para quem está chegando agora, eu sempre preciso dar uma explicação, que eu faço toda segunda-feira, que como eu fazia no Portal 1111, no espaço físico, no presencial, as práticas de relaxamento criativo, só que lá eram mais extensas, em função do som, do espaço. Aqui eu faço uma prática bem, bem compacta, mas toda segunda eu tenho feito num formato diferente e tenho usado para essa prática o meu oráculo das palavras sementes, que é um oráculo de virtudes, e a cada semana a gente tira uma virtude. Nós viajamos nessa virtude, mergulhamos no relaxamento criativo com ela, trabalhamos com essa virtude ao longo da semana, para na semana seguinte a gente conversar um pouco, trocar uma ideia sobre aquela energia. Então, essa, em essência, é a síntese da nossa prática das segundas-feiras aqui no virtual, como tem sido já há mais de um ano, fez um ano, semana retrasada que eu estou fazendo essa live, e tem sido assim uma experiência incrível. Tem a mandala disponível lá no Telegram do Jardim das Virtudes, Jardim das Emoções, que é um Sri Yantra que tem dentro a flor da vida para que a gente plante as nossas virtudes em cada pétala da flor da vida, que é uma forma da gente cultivar, olhar, mantrar, vibrar, imantar com a nossa poderosa intenção, porque tudo que é colocado dentro de uma mandala ganha uma força especial. Pois toda mandala é um poderoso vórtice de energia que libera, que ativa, que revitaliza. Então a nossa intenção colocada mentalmente ou de forma escrita dentro de uma mandala, a gente ali potencializa. E tenho feito, né, toda semana uma virtude diferente, maravilhoso. Mas a nossa sincronicidade máxima do dia de hoje é o quê? Ontem nós tivemos o Dia Fora do Tempo, que foi uma prática muito especial. Está gravada aqui no IGTV, está no YouTube, já está no podcast. Façam quando vocês quiserem, independente de ser no dia 25 de julho, que é o dia que é comemorado. O dia que vocês fizerem está valendo, que é uma prática de esvaziamento, é uma prática de saudar as sete direções, os sete portais de sabedoria, é uma prática de ativar o campo de arco-íris, que a gente tanto quer ativar em nós, porque ativar o campo de arco-íris é ativar a nossa relação com a luz desmembrada em sete frequências, em sete potenciais de inteligência. E tudo isso é feito nessa prática que eu fiz ontem, mas que vale para quando vocês virem, ouvirem, assistirem e fizerem. Dei a mandala, que foi muito especial, mandala de esvaziamento, para quem quisesse escrever coisas para se livrar, para se esvaziar, para queimar hoje. A mandala também do arco-íris, está tudo lá no meu canal do Telegram. E hoje começa o anel solar, que é o ano novo do calendário Maia, do Sincronário da Paz, que estamos na semente elétrica amarela, que começa no dia 26 de julho. Expliquei hoje que o dia 26 de julho é um dia de muita importância, já que quando o Sol nasce, ele nasce junto com Sirius, a estrela considerada o portal para os mestres, o portal para a nossa conexão com a sabedoria, para que a gente se lembre da maestria que carregamos impressa em nosso ser. Todos nós temos um potencial enorme de sabedoria, de discernimento, de conexões, que muitas vezes, quando a gente encarna aqui, a gente entra naquela zona de adormecimento E esquece, e dá aquele apagão, e a gente entra numa letargia, fica meio anestesiado. E estamos agora na era do despertar, a era que a gente está ligando todas as lâmpadas, a era da iluminação, que não é mais para poucos, para mestres iniciados, aqueles poucos escolhidos, agora é para todos, era de aquário, é para o coletivo, é iluminação em massa. E é isso que nós queremos, iluminar, ser iluminados, contagiar todos com a nossa luz. E a força do portal de hoje, que dura alguns dias, que perdura alguns dias, é essa força de Sirius, que fica muito conectada ao portal de Leão, que é um portal assim esplendoroso para o despertar da nossa consciência, para o despertar do nosso ser, que é o ser maestria que nos habita, de força pessoal. E a sincronicidade máxima, gente, aqui. Aí hoje eu falei, nossa, quantas coisas. E eu fiquei, assim, alguns dias, duas semanas sem fazer a live, em função de umas questões pessoais, da palavra, a live de segunda-feira. E a palavra que é para ser falada hoje é uma palavra muito especial, que é extroversão, que foi a palavra que a gente tirou na última live, que tem muito a ver com esse ano solar, essa força dessa semente elétrica amarela que chega hoje, a palavra extroversão. E dia 26 de julho, para mim, além desse dia mega sagrado por ser o portal de Sirius, o portal de Leão, é o nascimento do meu grande mestre. Eu ao longo da vida, a vida sempre foi muito generosa comigo em mestres, eu sou muito grata em mestres que eu conheci presencialmente ao vivo, mestres que eu conheci só por me conectar em livros, em conhecimentos, em ensinamentos que vieram por outros. Eu sempre tive muitos mestres me cercando e eu sou muito grata a isso. Mas um dos grandes, assim, aquele que tocou meu coração desde muito nova e que me acompanha na minha trajetória, nas minhas buscas, investigações, nos meus processos internos, dolorosos, esse grande mestre se chama Jung, Carl Jung, que foi um ser assim um ser de extrema importância na minha vida, e ele nasceu no dia 26 de julho. Então esse dia para mim, ele tem uma marca assim de grande celebração, porque eu celebro assim, a chegada nesse plano de um ser que fez toda a diferença na minha vida e de muitos seres aqui encarnados. E tudo junto e misturado nessa live. Ó, gente, olha o que deu. Eu falei, uau, como assim? Isso é sincronicidade? É. O ano que chega hoje da semente elétrica amarela, a nossa palavra extroversão, que está muito inserida na psicologia junguiana, e falaremos numa live de sementes. Essa live chama a palavra semente, a gente semeia, a gente faz o semear de virtudes. Então, olha que coisa mais maravilhosa, não poderia ter. E assim a gente vai fazendo essa costura aqui, como eu sempre faço. Vamos juntar um pouquinho de cada coisa. O tempo sempre é muito curto. Eu tento fazer isso num tempo assim que não fique cansativo, muito extenso. Mas tento que não seja superficial, porque mesmo em pouco tempo a gente tenta aprofundar. E esses conceitos são sempre maravilhosos, porque são conceitos sementes. Então tudo que eu trago aqui, eu procuro trazer mesmo nesse intuito de lançar sementes para que cada um depois vá pesquisar, vá se aprofundar, vá descobrir por si. E para a gente daqui a pouco fazer a nossa prática, a nossa meditação, que eu vou também pegar um pouquinho o tom dessa energia desse ano novo maravilhoso que hoje começa, a semente elétrica, que é um momento assim da gente de fato acessar o nosso potencial semeador, da gente oferecer o que nós temos de melhor, o que nós temos que vai fazer a diferença, nós também valorizarmos, nós deixarmos que as sementes caiam em nós. Então tudo isso tem muita relação com essa palavrinha que vai ser falada hoje, que é a extroversão, e eu convivi com ela esses últimos tempos, e eu sei que é uma palavra que eu já falei para vocês, que aqui no meu oráculo das virtudes, tem algumas palavras que são virtudes óbvias, e tão óbvias, e tão virtudes, tão incríveis, que não dá nem ou para questionar, ou mesmo que quando elas desçam para 3D, porque o que, que acontece? Tudo que é um arquétipo é algo assim sagrado, pá, mas aí desce para 3D, cai no plano da polaridade, da dualidade. Então, aquilo que eu já falei para vocês, algumas palavras a gente até questiona, quando eu trouxe aqui o prazer, que já saiu, a gente falou, mas prazer não é uma coisa que pode ser bem nefasto, se a gente se escravizar ele, se deixar que ele tome conta da gente. Pode, como outras palavras que a gente já trouxe aqui, que podem ser extremamente usadas no seu extremo, que não nos faça tão bem no sentido evolutivo. Tem outras que não, tipo gratidão, generosidade, essas palavras top ali, por mais que você tente fazer uma gratidão, uma generosidade, ficar num outro extremo, ela não fica, ela já está lá, num patamar bem mais alto. E assim, por isso que o oráculo, eu já expliquei para vocês, quando eu dou aula desse oráculo, ele é uma pirâmide, ele tem os degraus, os estágios, tem as sementes que estão mais ainda perto da 3D, e essas são passíveis da gente trabalhar nos dois níveis, são mais perigosas, né? Porque a gente fala assim, ah, que legal, agora eu vou trabalhar o prazer. Olha, mas cuidado, porque o prazer ele tem que ser muito bem digerido, processado, para ele não te engolir, para não virar uma armadilha. A virtude ainda está nesse plano da 3D, ela pode virar uma armadilha. A gente acha que está desenvolvendo e, na verdade, não está. Está criando mais vícios, está criando vaidade. Os antônimos das virtudes são os vícios e as vaidades do nosso ego. Então, a gente tem que ter uma certa atenção para desenvolvê-las em nós. A extroversão, muitas perguntam, mas extroversão é virtude? É, eu sei que é a controvérsia, mas é, aqui no meu oráculo é, e eu vou explicar para vocês qual o sentido da extroversão estar aqui. Porque a extroversão está aqui como um movimento da gente pegar o que possui, o que tem, a nossa bagagem, o que a gente desenvolve e oferecer, colocar para fora. Então a extroversão é nesse sentido. E foi lindo porque antes da extroversão, aqui no nosso oráculo, o que tinha saído tinha sido a entrega. Quando eu vi essa extroversão depois, eu falei, uau, Deus da sincronicidade, sempre aqui costurando essa colcha de retalhos que a gente faz com o nosso oráculo, porque é exatamente isso. A extroversão faz com que a gente tenha vontade de compartilhar com o mundo, com o coletivo, com o que está à nossa volta, tudo aquilo que a gente tem de bom. E quando o que a gente tem não está tão bom, compartilhar pode ser a nossa cura. Gente, eu sempre falo para vocês, olha, eu fico muito arrepiada, me emociona muito de verdade esses processos, porque quando eu tirei extroversão, depois eu fiquei três semanas sem fazer, porque todos vocês sabem que eu passei por um momento assim muito difícil, ainda estou elaborando ainda esse processo, que foi a partir da mudança de plano, da paixão, um pedaço de mim, que é a Kika, a minha filhotinha de quatro patas, 16 anos, agarrada, junta. Nos últimos tempos, então, ela tinha ficado cega por um acidente, assim, não foi nem por doença, mas ela passou um ano e pouco cega. E aí, então, nossa conexão teve que ficar muito mais intensa, porque eu tinha que ser os olhos dela, e eu fiz isso, assim, tipo, 24 horas por dia. Então, a gente estava muito mais colada do que fomos ao longo de 16 anos. Então, foi, de fato, um período bem difícil, digo que está sendo, e tinha saído a extroversão naquela semana. E eu vocês sabem, eu faço esse laboratório em mim, assim, eu não faço nada aqui que eu trago para vocês, seja aqui, seja em aulas, no portal, que eu não fique fazendo em mim, porque senão eu não teria sentido algum para mim não estar no processo. E eu fui percebendo, assim, elaborando a extroversão, que eu sou uma pessoa de natureza introspectiva. Então vamos assim, para desmembrar a extroversão, para chegar onde eu quero chegar. Se a gente for pegar um campo mais psicológico, principalmente o campo da psicologia junguiana, a gente vai ver que Jung, dentro dos seus tipos psicológicos, ele começa falando do tipo introvertido e o extrovertido. Faz muito paralelo com a alquimia, com os quatro elementos da astrologia. Então, toda a psicologia junguiana tem toda uma inspiração nas conceituações antigas dos orientais. Então é muito lindo todo o processo do Jung. E quando a gente pega os próprios tipos introvertidos e extrovertidos, tem muita correlação com signos negativos, signos positivos na astrologia, a parte de baixo do mapa, a parte de cima do mapa. Então, quem tem aquela parte de baixo, com mais planetas, tende a ter uma natureza mais introvertida. Quem tem o lado de cima, uma natureza mais extrovertida, e por aí vai. Só que o que a gente tem que diferenciar é o seguinte: ser introvertido e extrovertido não necessariamente quer dizer ser tímido, tá? Porque muitas pessoas confundem isso. A pessoa pode ser introvertida e não ser tímida. Timidez, inclusive a palavra timidez é quase uma patologia, porque timidez, ela vem do grego, que quer dizer ter medo. O que te intimida. Então, você se sente intimidado por algo, você se trava, você se fecha, você se diminui, você se esconde. Então, a timidez, ela vai beirar uma patologia que o introvertido não. O introvertido é apenas aquele que preza mais a sua vida interior do que a vida exterior. Então, a pessoa pode até ser, não ser tímida. Ela, não é que ela tenha medo da vida exterior, ela não tem medo das pessoas, ela não tem insegurança, fobia social, ela não tem suor frio, pânico de estar em multidão, agorafobia, né? Agorafobia, sempre troco essa palavra. Ela valoriza mais a vida interior. Então você fala assim, vamos a uma festa, ou fica em casa assistindo um filme, ou lendo um livro, ou agora prefiro ficar em casa, ler um livro, questão de gosto. É que a nossa sociedade valoriza o movimento extrovertido. Se você não estiver na festa, se você não estiver nas rodas sociais, cheio de amigos, parece que você é um ser esquisito. Quando não, quando tem espaço para todo mundo. Os introvertidos, eles meio que são pressionados desde cedo a serem mais sociáveis do que gostariam de ser, e isso é o que acaba causando as patologias. Então, ser introvertido não é nenhuma patologia, mas a pressão para que você se torne um ser extrovertido sendo introvertido é o que acaba gerando em você uma patologia, porque você se sente esquisito, você se sente inadequado. Aí, quando a pessoa tem que ter aquele excesso de vida social ou excesso de vida exterior, ela se sente sugada, ela se sente esvaída, ela quer voltar para casa, ela quer ler o livro dela, ela quer ficar sozinha, ela quer cuidar do jardim, ela quer fazer alguma coisa que não tenha multidão em volta, ela não quer estar num shopping cheio. Isso é uma natureza que ela gosta do mundo interno dela, ela gosta do espaço interno dela. E, infelizmente, a nossa sociedade, que é muito focada na extroversão, no lado fora, na luz fake, né, ela cobra das pessoas que têm essa tendência de cultivar a sua vida interior. Então, vamos só diferenciar. Ser introvertido não é ser tímido. Você pode ser um ser introvertido, não ser tímido, apenas optar. Se tiver dois caminhos, você vai para a festa ou você vai ler o livro. Vou ler o livro. Tem dias que eu vou para a festa. Agora, esse ser introvertido, se ele vai para a festa, não é para ver gente. É só porque ele foi para a festa, ele teve vontade para a festa. Ah, em geral, o ser extrovertido, ele tem mais vontade, assim, de estar com as pessoas, de interagir. Ele tem vontade, na verdade, não é vontade, ele tem necessidade. O extrovertido, ele precisa da interação, da troca, do olhar, ele precisa do movimento, ele vai pensar melhor, ele vai ter mais ideias, ele vai se esvaziar, ele vai relaxar mais quando ele está naquele grupo grande, ou quando ele está numa muvuca, quando ele está num lugar muito movimentado, porque a natureza dele é assim. Questão da gente respeitar as nossas naturezas, é só isso. Por isso que a natureza vai entrar, trabalhar sempre na compensação. Então, ninguém é só introvertido, ninguém é só extrovertido. Tem fase que a gente está mais introvertido, tem fase que a gente está mais extrovertido. Claro que a gente tem sempre um pano de fundo, um tipo psicológico mais definido de um desses dois, né? Se você, assim, no fundo, a gente sempre tem uma tendenciazinha a ser ou mais introvertido ou mais extrovertido. Mas vamos entender que isso, uma coisa não vai gerar prejuízo se ela for bem aceita. Então, assim, por exemplo, o introvertido, o tipo introvertido, é aquele que, vamos dizer assim, a pessoa recebe uma oferta de emprego. Vai mudar de emprego, tem que mudar de vida, tem que mudar de cidade, tem que mudar de tudo. Tal. O tipo extrovertido, a primeira coisa que ele pensa é assim, o que eu vou ter nessa cidade? Eu vou para uma experiência nova? Quais são as pessoas que eu vou encontrar? Então, ele vai focar muito nesse exterior. O tipo introvertido, ele tende a pensar, e a vida que eu vou deixar aqui, o meu mundo, será que eu vou me sentir bem nesse lugar? O extrovertido pensa muito mais no aspecto externo da situação. Quanto ele vai ganhar mais, a promoção que ele pode ter, o que isso vai alavancar a carreira dele. Já o introvertido pensa, eu posso ter a promoção que for, alavancar minha carreira, mas se por dentro eu não estiver me sentindo bem, seguro, adequado, eu não vou estar feliz onde eu estiver. Então, o tipo introvertido, ele tem que estar bem por dentro. Eu estou só fazendo essa bem rápido, gente, assim, com muita, tentando assim, dar uma visão assim, bem sintética, né? Claro que é bem mais profundo que isso, Mas para dizer o seguinte, que no meu oráculo eu não tenho introversão, mas eu tenho extroversão. Porque isso aqui é um pouquinho diferente desses tipos psicológicos, quando eu coloco aqui a extroversão no meu baralho. Pelo seguinte, porque a extroversão, independente desses tipos psicológicos, então eu estava falando de mim, né? Que eu sou uma pessoa de natureza basicamente introvertida. Muito, 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 muito. Eu beiro quase o bicho do mato, eu beiro aquele fobia social, tô sempre assim no limiar de ter fobia social, né? Porque eu se deixar, tipo assim, ó, tiro de letra, ficar recolhida, ficar solitária, ficar desde muito nova, mas eu também não tenho problema nenhum com a vida fora, eu interajo bem, faço, tal. Mas se eu puder escolher, eu sempre me recolho, é uma opção, né? Se por opção vou me recolher. Mas só que a pessoa de natureza introvertida, ela tende o quê? Quando ela tem um problema, quando ela tem uma situação difícil, quando ela tem alguma coisa que abale emocionalmente, ela se fecha, ela se trava, ela se recolhe e elabora e processa aquilo dentro dela. E quando essa semana, para mim, saiu a extroversão, eu entendi que uma grande cura, e isso foi até meio inconsciente, eu fui acompanhando isso no meu processo. Aí a Kika fez a passagem e estava na semana da extroversão, e foi um momento que, um pouco antes dela fazer, eu vim aqui com ela, tinha que fazer uma live, e ela, nossa, eu estava vendo que ela não estava bem, e eu abri a live, óbvio que eu chorei, eu me emocionei durante a live, depois eu fiz uma cerimônia para ela nos 7 dias de passagem, assim, com muita emoção, expondo ali meu coração. Isso, para mim, me deu, assim, uma grande ajuda, um grande alívio, e foi um momento de eu compartilhar uma dor, criar uma extroversão de algo que estava assim, me incomodando, que ainda está assim, me dilacerando por dentro, mas que o fato de ter colocado, exposto, recebi muitas mensagens, muitas pessoas maravilhosas que me deram muito apoio, muita força, muita energia, muito reiki, muita coisa boa, assim, em palavras. E se eu não tivesse feito isso, eu tivesse me isolado, ficado no meu mundo casa 12, eu sou muito casa 12, me fecho, isolo, ninguém me acha, como se eu tivesse ido lá pro alto do Himalaia. E se eu tivesse feito isso, talvez essa dor tivesse ganho uma proporção maior ainda do que ela já está. Então a extroversão, ela está aqui no meu oráculo, nesse sentido da gente aprender, nos momentos certos da vida, a compartilhar. Tem horas que você tem muita coisa a oferecer para ajudar, para compartilhar, para orientar as pessoas. Tem horas que você tem que compartilhar sua dor, suas angústias, porque vai ter alguém te estendendo a mão. E se você não fizer isso, você não só não se ajuda, como você não dá a chance das pessoas te ajudarem. Porque isso também é um egoísmo. Quando você não deixa alguém te ajudar, se a pessoa fala assim, vem cá, deixa eu te dar a mão, deixa eu te mandar um reiki, deixa eu te dar um abraço, mesmo que virtual, e eu... Não, não quero, obrigada, não preciso, agora não posso, eu não quero receber, ou eu não deixo. Eu não estou permitindo que aquela pessoa faça também o dharma dela, que é o caminho dela. Então, olha que lindo, assim, a extroversão permite que a gente se abra em todos os níveis. E é essa extroversão que está aqui no meu oráculo, tá? Então, não é nem do tipo introvertido, nem do extrovertido, mas é o que a gente tem que desenvolver como virtude para desabrochar o nosso ser. O nosso ser, quando desabrocha, ele vem fragilidades, ele vem choro, ele vem alegria, ele vem talento, ele vem tristeza, ele vem dom, ele vem um monte de coisa. Mas se você trava uma coisa dessas, você não desabrocha, você não floresce, você não diz a que veio. E quando a gente aprende ao processo da extroversão, que é esse movimento de se colocar para fora, é um movimento que permite que você faça um renascimento a cada emoção, a cada momento. Claro que, como tudo na vida, tudo tem que ser dosado. O caminho da vida vai sempre trabalhar na compensação, as energias todas se compensam. E quando você vai compensando, você, claro que para cada movimento que você faz para fora, é muito importante, como uma onda, que a gente recolha para assimilar, para sentir, para respirar. Para cada expiração, a gente faz uma outra inspiração. E assim é. Mas a gente tem que fazer os dois. Eu não posso viver só inspirando, nem só expirando. Nem só recebendo, nem só doando. Nem só ficando no meu mundinho, nem só ficando no mundão. Eu tenho que aprender o timing desse movimento. E é assim que a extroversão chega no oráculo das palavras sementes, como aquele momento que o universo te manda essa mensagem. Compartilha o que você tem. Oferece o que você tem. O que eu tive nessas semanas... Foi dor, foram lágrimas, foram períodos bem difíceis, mas eu agradeço muito os que do meu lado ficaram, que estão me ajudando nesse processo de cicatrização. E a extroversão entrou para mim como uma grande sabedoria. Gente, e aí, nesse dia de hoje, do meu mestre Jung, que falou tão belamente sobre os tipos introvertidos e extrovertidos, que eu saúdo e celebro muito a força desse ser, chegando nesse momento tão especial, vamos nos abrir hoje, a gente vai fazer agora o relaxamento criativo, para que o novo, que a luz solar, a força de Sirius, a estrela que nos conecta com a maestria, inunde o nosso ser de sabedoria, para que a gente tenha sempre esse timing, o timing de viver, de saber o momento de você oferecer, de você se conectar, de você interagir com tudo à sua volta. Isso é muito especial. E fazer isso nesse momento, trabalhar com a extroversão, no momento que o ano que começa é semente elétrica amarela, que é esse momento, o semear. Eu falei para vocês, ó, aqui eu trouxe umas sementes hoje das frutinhas que eu comi hoje. Sentarem sementes, eu vou jogar aqui na minha mandala, as sementes que simbolizam o que eu quero para esse novo ciclo, que é que a gente tenha punhados de sementes nas nossas mãos para espalhar de forma aleatória, que onde elas caírem, elas irão se fertilizar dependendo de quem as receber. Quem receber vai se encarregar de propagar, de cultivar, ou não, e em algum momento elas serão cultivadas, serão desabrochadas, e o nosso papel é esse, é semear. E esse ano da semente é muito forte essa intenção da doação, de você pegar tudo aquilo que você tem em potencial e transformar isso em algo que você possa oferecer. Isso é extroversão, que veio da entrega. Olha que lindo o nosso plantio aqui. A gente falou de entrega que você tem, sem ficar pensando a quem, para quem, por que eu vou entregar, por que eu vou doar. Não, entrega. E aí vem a extroversão, faça isso com o coração aberto. Se mostra sem medo de ser julgado, de ser cobrado, de ser criticado. Faça isso como seu coração pedir. E quando você se sintoniza e se conecta com o seu coração, você sempre vai estar no caminho certo. Então agora eu vou tirar uma nova semente para a gente fazer o relaxamento criativo. E aqui, olha só, gente, eu tenho aqui o meu cubo do tempo. Eu tô toda assim aqui no, desde ontem, dia fora do tempo, toda com a inspiração do Sincronário da Paz. Eu amo todo o material deles. Esse é o cubo do tempo. Olha que coisa linda. E eu vou deixar o cubo do tempo aqui para que a gente possa também se inspirar, porque são símbolos muito sagrados. E eu tirei essa semana algumas mensagens e eu tive uma experiência linda com as margaridas. E essa carta da Margarida diz o seguinte, olha que coisa linda, tudo sincrônico, gente, é muito belo. Margarida, alegre e extrovertida. A singela Margarida é um exemplo de amor à vida. Ela se abre ao sol cheia de energia, iluminando nossos jardins. Um lembrete de que a luz volta depois de uma noite escura. Celebre com entusiasmo a vida que floresce a cada nova manhã. Ai, que coisa linda! E vocês sabem que eu ganhei sincronicamente, quando eu tirei essa carta, um cartãozinho com sementes, quando eu fui olhar do quê? De margarida. Aí eu plantei hoje, deixei para plantar hoje essa semente de margarida. E vou deixar aqui essa carta também, que é uma carta de muita força, uma mensagem de muita força, para que a gente tire uma nova semente e possa fazer vibrar, florescer o nosso jardim com tudo de melhor que a gente tem. A nossa intenção é muito poderosa. E juntos aqui, potencializamos essa intenção. Vamos agora para o nosso relaxamento, a gente vai encontrar aquela posição bem confortável. Quem quiser, põe uma aguinha do seu lado para que a gente celebre esse momento. Eu vou fazer a leitura do Kim Semente Elétrica Amarela. A gente vai entrar na nova semente, vibrando esse novo ciclo que para todos nós será de muito potencial, de muitos potenciais despertos. Tenho certeza disso. Vamos então, eu vou sair aqui para deixar uma imagem. Ai, a imagem está linda, né? Da bandeira da paz. Essa é a bandeira da paz, o sincronário. Deixa eu ver se eu consigo puxar para cá. É que aí o YouTube eu não vou deixar aqui assim. Isso, assim. E aí está aqui o cubo do tempo, a carta da Margarida, o cisne que chegou na live de São Francisco e ficou um guardião aqui do oráculo. Daqui nunca mais ele saiu. E eu vou aqui embaralhar. O oráculo já está ficando magrinho, está acabando. Depois a gente terá outras práticas que já estão aqui na lista para que a gente continue esse processo nas segundas-feiras. Eu vou cortar. Lembro sempre que embaralhar é abrir a nossa mente sábia. Quando a gente sai do linear, a gente embaralha para tirar a lógica e receber as mensagens do nosso eu superior. E assim eu tiro a semente de hoje. As outras virtudes vão de volta. E vamos então encontrando aquela posição bem agradável, bem confortável. Respirando profundamente. Vamos fechando os olhos e abrindo a nossa tela mental. Vá soltando o seu corpo, relaxando. Abrindo o nosso coração ao ano solar da semente elétrica amarela, esse novo anel solar, e comandamos ativo com o fim de focalizar, vinculando a percepção, selo a entrada do florescimento com o tom elétrico do serviço. Eu sou guiado pelo poder da elegância. Inspiramos profundamente. E vamos suavemente em nossa tela mental, chegando em nosso jardim das virtudes. Acessando esse novo canteiro que se apresenta. Canteiro especial. É o canteiro da felicidade. E para nele entrarmos, mantramos. Escolho sentir felicidade. Eu escolho sentir felicidade. escolho sentir felicidade. Entrando no canteiro da felicidade. Você vai sendo envolvido por esta energia. Começa a sentir qual o impacto da felicidade em seu ser. É algo agradável, ou não? A felicidade é algo presente, próximo, de fácil acesso. Caminho distante, longínquo, pouco explorado em sua história. Qual é a sua relação nessa vida com a felicidade? Faça as perguntas e apenas deixe que as respostas surjam em algum momento, não necessariamente agora. E assim, caminhando pelo seu canteiro da felicidade, você vai buscando as memórias sementes dos momentos que você entrou em contato com esta energia tão especial. Momentos que a felicidade se fez presente em sua vida. Busque. Vá buscando desde a infância. A felicidade genuína. Deixe vir espontaneamente. Chegar nos dias atuais e você investiga qual foi o seu último encontro com a felicidade. Foi no dia de hoje, de ontem, na semana que passou, ou ou no mês que passou. Você se lembra do seu último encontro com a felicidade, mesmo que breve e rápido? Identifique. Para que você identifique o que para você está associado a esta semente felicidade. Ou o que você tem usado para buscá-la. Para que assim possamos passear pelo nosso canteiro e encontrar as ervas daninhas da felicidade. O que gera para você o antônimo oposto à infelicidade? Pode ser tristeza, depressão, vazio. Identifique em sua vida fatores que alimentam estados opostos de felicidade. Vá, pouco a pouco, construindo o eu feliz. O eu felicidade. Se a felicidade agora para você tivesse uma cor, qual a cor seria? Se ela tivesse um aroma, qual seria? Um sabor? Que sabor seria o da felicidade? Vá criando a sua frequência de felicidade. Esculpindo o seu eu feliz no centro da sua mandala. E vá sendo atraída por este eu feliz, veja-se de fora com o seu eu felicidade, como ele se porta, qual a expressão. Olhar. E vá sendo atraída pelo seu eu feliz. até que nele você entre, como quem entra numa nova roupagem. A felicidade é um direito seu. Agarre este direito, tome posse desse direito. Escolha a felicidade. Eu escolho sentir felicidade. Eu escolho sentir felicidade. E vamos trazendo suavemente a consciência de volta. Quem separou sua aguinha? Fazer o nosso brinde à felicidade, brinde à extroversão, brinde à entrega, brinde ao anel solar, semente elétrica amarela, novo ciclo que se inicia hoje. A Jung, parabéns, meu mestre maravilhoso. Nossa, a minha gratidão infinita por tudo, todas as conexões. E esse brinde dessa água da vida, água da luz, da qual bebemos três goles de felicidade. Leve para o seu ser. Mantra, felicidade. 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 E assim é. Está feito. Nova semente para nos acompanhar ao longo da semana. Semente especial, que semente linda para o início de um novo ciclo. Para que a gente cultive muito, que com certeza absoluta todas essas virtudes serão sempre proporcionais ao nosso cultivo. O nosso cultivo é a nossa intenção. E quanto mais nós focarmos, nós intencionarmos, mais elas irão florescer como as margaridas do nosso jardim. E é isso que estamos aqui hoje para trabalhar. Muito obrigada. Agradeço demais a presença. E segunda-feira, estamos sempre aqui fazendo essa prática, relaxamento criativo. Ainda temos aqui virtudes, ó, faltam poucas. Mas vamos cultivar, trabalhar, propagar essas virtudes todas nesse novo ano, nesse novo ciclo. Saudações cristalinas! Agradeço a todos e espero ter trazido novas chaves para o seu despertar. Se gostou da proposta, não esqueça de se inscrever no podcast e indicá-lo para os seus conhecidos interessados em expandir a consciência para que possamos fortalecer e aumentar a rede cristalina. Além deste podcast, também tem um canal no YouTube chamado Paula Salotti e os Amigos Minerais, um perfil no Instagram e no Facebook que se chama Portal 1111. Os endereços estão na descrição. Saudações cristalinas!